São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
É o engenheiro agrônomo Paulo Wetzel. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rui. Bom dia aos ouvintes. Bom dia a todos aí. Agradecimento aí pelo convite e a lembrança sempre nossa.
Sim, nós estamos preocupados por demais com as consequências que isso traz para a colônia. E vocês têm contato direto, não só com o deslocamento, o local de deslocamento, mas também com a vida que cada um passa e o que a produção pode sofrer de consequências.
É, por enquanto, o evento, a chuva que tem se prolongado, não tem pegado assim as culturas de verão ainda implantadas, né? Uhum. É, hoje o que eu vejo aí andando pelo interior, uma canola em flor, que a gente não sabe qual vai ser a influência dessa chuva no resultado da produção, né? Isso é uma cultura que entrou no município, começou pouquinho, esse ano tem uma perspectiva de 700 hectares cultivados. O trigo entrando em flor, uma cultura pouco plantada no município.
É
às
pouca,
vezes,
né?
É.
E as uvas, vinho, essa coisa?
Estão em fase de poda, fase de dormência, né? Então, por enquanto, ainda não se vê. O fumo está começando a ser transplantado. É um momento que a gente vai enxergar, se continuar esse clima, prejuízos para frente, né? Uhum. Prejuízos para frente.
A meteorologia, ou pelo menos os que, a FURG, por exemplo, e outras entidades que se preocupam com isso, dizem que El Niño vai se prolongar até o final do verão, pelo menos.
Isso é o que se tem, inclusive, domingo. Eu acredito que sim. É. Domingo de noite. Já está aí, né? Eu gosto muito de olhar os mapas de satélite. E hoje se vê nitidamente o bloqueio atmosférico no centro do Brasil e a umidade desce da Amazônia pela beira da Cordilheira dos Andes. E ela não sobe, ela fica passando só por cima de nós aqui, né? Descarregando aqui, na verdade, né?
Perguntando para um engenheiro da Emater, pela importância que tem a entidade e representatividade. O que está sendo divulgado pelas fontes, universidade, pelos chefes políticos, prefeitos, pelas defesas civis dos municípios, enfim, alguns municípios que já pediram até uma outra forma de ação governamental, projeto de problemas sérios. E a Emater, na sua condição, você acredita que realmente nós vamos conviver com períodos muito duros e difíceis daqui para frente? Não estão querendo fazer sensacionalismo e nem criar um drama na cabeça das pessoas?
É, o que se tem de concreto hoje é que é o maior aquecimento da temperatura do Oceano Pacífico, é o El Niño, né, dos últimos anos. É, com certeza já tá comprovado que isso causa os efeitos, né, que nós estamos sentindo. Agora, o grau disso, o que, que eu vou dizer, Rui? Eu tenho observado a previsão do tempo no site do Climatempo, eu vejo que ela muda dia a dia. Ela marcava muita chuva para amanhã, agora empurrou para quarta. Ela marcava a chuva para semana que vem, agora não marca. É, o volume disso, se nós vamos chegar a uma enchente que nem ocorreu os anos atrás ali, eu não poderia, não teria... Acho que nem um meteorologista pode garantir.
É que eu estou te fazendo essa pergunta pelo seguinte. A 2024, a de 2011, essas passagens todas, nós fomos pegos de surpresa e aconteceu. Dizem que evoluiu a informação e que agora se tem mais equipamentos e, através da internet e adjacências, podendo atender melhor com informação antecipada. Isso vocês entendem que é positivo? É assim que está acontecendo?
Sim, sim. Hoje, eu acho que aumentou a quantidade de sensores, de equipamentos de detecção de chuvas. Algumas coisas ainda não são possíveis de detectar, né?
Mas uma coisa também, pouco.
Uma coisa é certa, né, Rui? O produtor, ele vai ter que tomar providências na sua propriedade, na preparação do seu solo, na formação do camaleão de fumo aí, para tentar tornar a planta um pouco mais, a condição de plantio um pouco mais resistente a essas chuvas, né?
E eles têm o que fazer?
Tem. O produtor de fumo, por exemplo, ele pode fazer o camaleão em desnível. Não ladeira abaixo, né? Senão a erosão toma conta. Fazer um camaleão mais alto, tu eleva a planta, leva ela mais longe um pouco da chuva. O produtor de soja em áreas de várzea vai ter que se preocupar muito mais com drenagem. As táticas de plantio direto aí para proteção de solo, das enxurradas, esse tipo de coisa. Acho que esse tipo de coisa, e sempre o velho e bom, mas o pessoal está perdendo acesso por excesso de acionamentos, por uma necessidade, não é porque o produtor pediu, porque não queria, né? Dos seguros, né? Pro agro, que eu sempre falo, né? Mas está ficando um problema sério hoje, que muitos produtores não estão tendo mais acesso a isso, né?
Seguro, tu acha que é importante?
É importante, porque o seguro a gente sempre acha que é só para seca, né? Não é só para seca. Excesso de chuvas também. Claro que se você plantar numa área de risco de alagamento, o seguro não vai cobrir, né? Uma beira de arroio. Mas se você tiver uma chuva de pedra, uma falha na floração e na formação do grão do trigo em função de excesso de chuvas na flor, o seguro cobre.
Pessoas que têm dúvidas, necessidade de saber o que é possível fazer seguro e não, a Emater ajuda a resolver
isso? Sim, sempre para procurar informações com a gente, né? Uhum. Tem várias modalidades hoje disponíveis. Os produtores que não acessam mais ao Proagro, que é o seguro governamental, que é o melhor, pode buscar outras fontes, né? E também sempre uma preocupação com o modo de preparo do solo, né? Eu digo assim que muita terra foi para o banhado nesses últimos anos, com excesso de chuvas. Graças a isso, o produtor está aderindo ao plantio direto, né? Está melhorando a proteção de solo, cuidado com a terra. Mas acho que as práticas de preparo de solo, aí, a forma como vai ser preparado e implantado essas lavouras, eu penso que o produtor tem que se preocupar um pouco mais aí para tentar manter essa lavoura um pouco mais resistente ao excesso de umidade, né?
O que, que está sendo feito, cometido pelo agricultor, que ele devia abandonar o quanto antes nessa questão de cultivo de produtos na lavoura?
Vamos falar de um produto básico da nossa economia, que eu acho que é o... Não vou dizer que eu seja o de maior renda, mas o que abrange o maior número de famílias, que é o fumo, né? É aquele preparo de solo sem o nivelamento do seu camalhão, né? Aí empoça água entre os camalhões, arrebenta o primeiro, abre um valo, vai a terra boa, tudo para lá no meio da sanga, no meio do mato, né? Assoreando os arroios. Um preparo de solo que pode nos procurar, a gente faz um nivelamento das curvas de níveis, faz a formação dos camalhões acompanhando os terraços. Tem equipamentos eletrônicos hoje que facilitam isso, pode ser instalado no trator. Não sei nem mexer no equipamento desse, mas eu sei produtores que têm já esses equipamentos aí, né? Fazer um camalhão mais alto, fazer a velha tática da manutenção da cobertura sobre o camalhão, né? Planta a aveia, em vez de enterrar a aveia, desseca ela e mantém uma cobertura com palhada, né? Porque a erosão se forma porque a gota da chuva vem lá da nuvem e ela pega a velocidade na queda e ela cai no solo descoberto e ela desagrega o solo e a água leva embora. Basicamente é por isso, né? Basicamente
você
é por isso.
Falou sobre diversas culturas agrícolas que se pratica por aqui. Não falou no soja ainda.
Soja também entra na mesma lógica, né? Principalmente o soja plantado nas terras baixas aí, ocupou boa parte do arroz, o produtor vai ter que se preocupar mais com drenagem. Abrir os valos, pegar uma época mais oportuna de plantar, né? Eu sempre digo que o produtor quiser antecipar o plantio nessa época chuvosa é complicado. Porque quanto tempo demora para uma lavoura secar agora e quanto tempo demora para uma lavoura secar lá em novembro, dezembro, né? Então, plantio mais tardio, variedades adequadas. E as ladeiras aí o pessoal tem que se preocupar com erosão, né? Ou parte para um plantio direto ou parte para um terraceamento, umas curvas de níveis aí para ver se segura a terra que ainda está lá em cima, né? Porque muita coisa já, ao longo dos anos, muita coisa já foi para o banhado.
Lá quando começou o plantio do... Outra cultura, fumo, aqui, o tabaco, era uma safra por ano. Hoje está se fazendo duas ou três. Isto não detona a área agrícola?
Se for mal manejado, sim.
É, tem que ter cuidado.
Com certeza, tem que ter cuidado. E a gente diz que virou uma cultura contínua, né? O pessoal está plantando sempre porque está tendo colheita quase dos 12 meses do ano com essa entrada do fumo de inverno.
Não, tudo,
né?
Bem, o resultado positivo.
É, mas tem...
O produto
positivo, eu sempre critico o nosso país porque não tem controle de volume de safra, né? Uhum. Por que que a soja baixou de 200 para 120, 132, estava ontem, acho? Uhum. Porque o Brasil aumentou o cultivo da soja em 3 ou 4 anos em 35% da área, né? Não houve planejamento, não houve pensamento aonde vender esse produto.
Aí,
né?
Que está um dos detalhes que fazem
a oscilação. É. A comercialização oscila em função das safras, né? Quebra de safra, mas também o fumo, por exemplo, como foi o único produto que mais valorizou ano passado, aumentaram muito a área de plantio, né?
Um outro produto que é praticado com ênfase aqui na região, o da criação de gado, produção de leite.
O leite, assim como as escolas, deve estar enfrentando problemas sérios de retirar o produto da propriedade, né?
Uhum.
Um produto que nem um milho, uma soja, se colhe numa época mais seca do ano, tem mais condições de transporte, né? O leite é todo dia praticamente, ou a cada 2 dias que é recolhido. Já se pode ter prejuízos aí por não conseguir estar se retirando o leite, né? Que a estrutura de refrigeração da propriedade é limitada. O produtor compra os equipamentos para aquele intervalo entre uma coleta e outra, né? Se o produtor produz 400 litros de leite por dia, ele vai comprar um resfriador de 1.000 litros, porque vai ser coletado a cada 2 dias. Aí, se ele não consegue coletar, pode ir leite fora, né? Pecuária de corte, eu sei que a gente tem alguns animais lá no... passando jacaré lá embaixo, naquela região da problema da luz ali. Uhum. Eu não sei como é que está lá, não, mas o pessoal de lá deve de mandar um retorno. É, a pecuária de corte hoje sofre um problema que é o excesso de umidade nas pastagens, né?
Eu estou jogando um pingue-pongue com o engenheiro da Imater aqui, até porque a hora nos permite pensar nisso tudo aí.
E eu tenho dois convites para te deixar aqui, se tu nos permite, né? Baseado no assunto de hoje, né?
Uhum.
É, nós vamos ter 2 encontros técnicos. O foco desse grupo é o programa daquele nosso o pessoal daquele nosso programa de recuperação de solos, que a gente não pode mais falar o nome por causa do período eleitoral, né?
Uhum.
Mas o programa que está dando recurso para cada produtor aí, 150 famílias, e aberto à comunidade. Serão 2 encontros técnicos, um no dia 20. Deixa eu botar os óculos aqui que a gente já. Um no dia 26 de agosto, lá no comércio da senhora Elzira Vessel. Santa Teresa, e o outro dia 2 de setembro, no auditório da Cressol, na Boa Vista. Ambos o mesmo assunto, né? Mas colocamos em 2 localidades aí que permite que o pessoal chegue. É onde a gente vai falar, o pessoal da UFPEL vem falar sobre prognóstico climático e estratégias aí de sobreviver a essas questões climáticas. Acho que isso é importante, né?
Muito importante.
É um agrônomo de matéria de campo que vem falar isso, é um pesquisador que se destina, formado nessa área, que vem falar sobre isso.
Da faculdade, né?
Também vai se falar sobre adubo orgânico, que eu acho que é uma excelente opção para esses anos chuvosos. É que nem aquela história, o produtor de fumo diz, botei o salitre no fumo, choveu, lavou tudo, né? No adubo orgânico, hoje, o pessoal pode usar como uma ferramenta de complementação da adubação e não fica tão sensível a essas chuvaradas aí, a essas enxurradas, né? E no final aí vai ter um coffee break patrocinado pelos palestrantes aí. Então, especial o programa que faz parte desse nosso... O pessoal que faz parte desse nosso pessoal do programa de solos é quase convocado aí, né? É convidado, mas é aberto à comunidade.
Tá bom. Uhum. Confirma as datas mais uma vez e local.
26 de agosto, às 13h30, no comércio da Elzira Vessel, e de 2 de setembro, às 13h30, no auditório da Cressol. Pessoal, que quiser ir, se puder confirmar pelo WhatsApp do Escritório da Matéria, é o 99998-7524. Ou pode chamar qualquer dos colegas, que muita gente já tem nossos contatos lá, manda a confirmação
Vai estar presente ali. Num desses 2 locais.
Possivelmente, boa parte da equipe vai estar nesses locais. Não sei se eu vou estar nos 2, que
uma
a gente atende outras pontas.
Uma boa hora de trocar.
Pegar informações, né?
É.
Vão estar especialistas na área que, como é que eu vou dizer assim, que a vida deles é profissional, é estudar isso, né? Estudar isso.
Esse monte de chuva aí atrapalha a criação de abelhas, não?
Com certeza. A gente não tem ainda resultados dos impactos, né? Outra coisa que eu estava olhando as laranjeiras, querendo abrir flor, né? Tomara que melhore o tempo, porque se tiver muita chuva nas florações aí, é um prejuízo grande. Não. A canola,
agronegócio
trigo,
todo prejudicado com esse tempo
bastante.
Aí, com excessos, né?
O fumo, o pessoal está com dificuldade de preparar os camalhões, né? A terra não consegue entrar, atrasa o plantio. E um excesso de chuvas aí aumenta a incidência de doenças, né, Rui? Esse é o problema.
Aí está um grande drama que nós estamos convivendo. Chuva de pedra nem se fala. Ventos não têm utilidade em lugar nenhum no meio agrícola. E as chuvas em excesso também colaboram para a coisa ficar complicada.
Com certeza, é. Eu me animei um pouco agora, abriu o climatempo, deu uma chuva para quarta e depois os próximos 12 dias marca pouca chuva, né? Só que a gente abre e marca pouca chuva, amanhã já muda tudo. É bem complicado, né? Mas é como eu sempre digo, né? Produtor, quiser uma orientação, quiser um apoio técnico aí... O que, que ele pode fazer na propriedade, que é sempre a tua pergunta, para melhorar? Tem várias estratégias técnicas aí que o pessoal pode usar buscando minimizar o prejuízo. E sempre que puder, busque o seguro. O fumo tem o seguro do granizo, né? O seguro que o pessoal faz aí nas associações de fumicultores. E as culturas de verão, aí, culturas de inverno, trigo, canola... É, soja, milho, essas culturas aí, o pessoal pode buscar o Proagro ou os outros seguros disponíveis em banco. Acho que isso é uma ferramenta muito importante.
E procurem informações na Emater, que com sempre certeza. Tem a palavra de auxílio nobre.
É alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado.
São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.